Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 50ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Mateus 13, versículo 10 a 15. Por que Jesus usava a parábola?
Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com as pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem receberá mais, para que tenha mais ainda? Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas, para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, e nem entendem. E assim acontece com as pessoas, o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim. E eu os curaria, disse Deus. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos, vamos então à leitura dos requerimentos ao Legislativo Tribunal Livre, número 17, vereador Mano Gá, solicita espaço à senhora Maria Tugira da Silva Cardoso, presidente da ACLAN, Associação de Catadores e Catadores de Lixo Amigos da Natureza, a fim de explanar sobre trabalho desenvolvido em nossa cidade. Vamos então a encaminhamentos ao Executivo. Requerimento 1027, 1028, 1038, vereador Mano Gás. Encascalhamento, patrulhamento, revitalização e retirada de lixo no bairro Ipiranga. Retirada de lixo e colocação de lixeira na Rua Santana, encascalhamento, patrulhamento e revitalização do bairro União das Vilas. Requerimentos 1029, 1032, vereador Celso Duarte, patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados, iluminação pública no distrito rodoviário, operação tapa-buracos na Rua Ibiqui. Requerimento 1033, vereador Estela Luzardo, informações sobre os serviços de pavimentação asfáltica e de concreto no Programa Municipal de Asfaltamento. Requerimento 1034 e 1035, vereadora Manuela Couto, cobertura da manta asfáltica em obra da BRK na Rua General Câmara, entre a Tiradentes e Monte Caseiros, e colocação de luminária completa na Rua Dirmácia. Requerimento 1036, vereadora Lilian Cucci, patrulhamento e encascalhamento no bairro Cabo Luiz Quevedo, números 1037, 1039, 1040 e 1042, vereador Luiz Fernando Brant. Patrulhamento de vias conforme locais indicados. Informações relativas a constantes falhas no transporte escolar que atende aos alunos do Polo Dom Fernando Tarragó. Retirada de lixo acumulado na Rua Emílio Brandi, substituição da iluminação pública na Rua Vereador Pedro Irala, consertos no posto de saúde número 22. Requerimento 1043, vereador Paulo Clanubing, reparos na Rua Flores da Cunha. Requerimentos 1044 e 1048, vereadora Márcia Fumagalli, informações da disponibilidade de profissionais da área da psicologia na Estratégia da Saúde da Família, o ESF. Remoção de entulho de lixo na Rua Dirmácia, iluminação pública na Rua Telmo Bastos, instalação de placa indicativa de embarque e desembarque na Rua 7 de Setembro, reparo dos aparelhos de ar-condicionados da ESF 14 e 22. Lido os requerimentos, senhor presidente.
Feita a leitura dos requerimentos, eu consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Não havendo, coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito o secretário, vereador Egídio Carvalho, que faça a leitura das Indicações.
Indicações ao Executivo, número 343, vereador Marugás, ampliação do horário dos pontos de carga e descarga no sábado para extensão até às 18 horas. Indicação número 344, vereador Lilian Couto, indica a criação de novas rotas, ciclovias e bicicletários públicos, implantação de ciclovias e estacionamentos para bicicletas em pontos estratégicos. Indicação 345, vereador Paulo Quilanubing, criação do programa de arborização urbana, participação do município e contratação de empresa especializada para executar um projeto do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Lidas as indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas.
A indicação 345 é do doutor Paulo Kleinubing.
Sim, sim. Como? Vereador Paulo Vereador Lilian Couto indica a criação de novas rotas, ciclovias e bicicletários públicos, implantação de ciclovias e estacionamentos para bicicletas em pontos estratégicos. Na sequência, eu li a 345, vereador Paulo Kleinubing, criação do programa de arborização urbana participativa no município e contratação de empresa especializada para executar um projeto e plano municipal de mobilidade urbana. Repetindo. Vamos às moções, então, senhor presidente.
As indicações estão aprovadas. Solicito o secretário, vereador Egídio Carvalho, que faça a leitura das moções. Pois pedimos o VAR.
Congratulações e louvor. Número 22.2, vereador Paulo Kleinubing. Ao médico, doutor Levi Lourenço, pelos serviços prestados à área de saúde. Moção 223, vereadora Manuela Couto, ao curta-metragem Trapo, vencedor da categoria Melhor Curta-Metragem do 53º Festival de Cinema de Gramado. Moção número 224, vereador Marugás, ao Esporte Clube Dinamarca, pela vitória no 35º Campeonato Liga Primavera. Moção 225, vereadora Márcia Fomagalli, pelos 30 anos de atuação do restaurante Ípica. Moção 226, vereador Padovan, pela passagem do centro do 121º aniversário da Igreja Metodista de Uruguaiana. Lidas as moções, senhor presidente.
Coloque para comentar a sua moção, vereador Padovan.
Eu gostaria de comentar a moção que nós fizemos em relação à Igreja Metodista e desejar parabenizar a nova pastora que está à frente do trabalho. Depois de 128 anos de fundação, pela primeira vez na história da Igreja Metodista, uma mulher assume o pastorado. Então, a moção é moção de louvor, parabenizar essa guerreira, essa pastora corajosa, né, que assume com grande responsabilidade uma igreja centenária, né? Então, que Deus abençoe e que o ministério dela seja profícuo e que Deus possa abençoar grandemente a vida dela. E pode contar sempre com esse parlamento municipal.
Obrigado, vereador Padovan. E quero, em nome da presidência da Câmara dos Vereadores, dar o destaque à sua moção, vereadora Manuela, a um jovem uruguaianense, jovem João, por levar o orgulho da nossa terra. E passo a palavra para a senhora para comentar a sua moção, que merece o respeito da Casa Legislativa e o orgulho da nossa cidade, que aconteceu no domingo. Hein?
Obrigada, presidente. Acompanhei teus histórias também. Foi emocionante, né? Eu fiquei muito feliz de ver essa galera lá. E me sinto feliz em trazer essa moção para casa. Eu sei que todos concordam, todos estão felizes, todo mundo comemorou junto, Uruguaiana comemorou. É uma obra que nos enche de orgulho, né? Selecionada e premiada no 53º Festival de Cinema de Gramado, um dos maiores e mais tradicionais do Brasil. Essa conquista representa muito mais do que um prêmio. É um marco inédito para a Uruguaiana, que passa a ser reconhecida também como terra de talentos artísticos e culturais. O curta foi dirigido por João Chimendes, um jovem cineasta nascido e criado na nossa cidade. Filmado em apenas 2 dias no Cabo Luiz Quevedo, com elenco, produção e direção local, Trapo mostra o quanto temos potencial criativo na nossa comunidade. Na história, a gente acompanha o menino Léo, que vive a dor da despedida da sua melhor amiga. Juntos, eles gravam pequenos filmes em um celular, e é justamente esse objeto que simboliza o fim de uma fase e o início da outra. Um enredo simples, mas profundamente sensível, que toca a todos nós. Com essa moção, quero reconhecer não apenas o trabalho de João Ximendes e de toda a equipe envolvida, mas também reforçar que a Uruguaiana tem vocação cultural e merece cada vez mais apoio, que outros talentos possam também florescer. Uruguaiana é um celeiro de arte, criatividade e cultura. E eu quero aproveitar também o espaço, que já vai ser lido um PL que a gente protocolou ontem, e vem, estava pronto, a outra vez que o João esteve aqui, eu comentei que estava no forno e que ia sair esse projeto de lei, que institui o Programa Municipal de Valorização da Produção Audiovisual Local nas salas de cinema do município de Uruguaiana e dá outras providências. Esse simples projeto vai fazer com que curtas como o do João e outros curtas locais passem no cinema antes da sessão. É uma maneira da gente incentivar e mostrar o trabalho cada vez mais para a população. Obrigada.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Discussão e votação única. Solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei orçamentário número 109.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então ao relatório do projeto de lei ordinário 109/2025, de procedência do Poder Executivo. Do parecer, vamos então à leitura. O projeto de lei 109/2025, de autoria do Poder Executivo, propõe a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R$ 2.347.422,66, com a devida indicação de fontes de custeio, incluindo superávit financeiro e recursos provenientes de Programa Federal de Incentivo Cultural. Do total do valor R$ 2.336.210,34, será destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundical, com vistas à elaboração e execução do edital público de repasse para entidades cadastradas conforme deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Condical, registrado em ata número 006/2025. Já um montante de R$ 11.210,32 será alocado ao Fundo Municipal de Cultura, oriundo do rendimento da aplicação da Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, com o objetivo de fomentar a produção cultural local voltada a pessoas físicas. A proposta visa assegurar a execução de despesas vinculadas a programas de incentivos à aplicação de superávit financeiro em ações finalísticas previamente lideradas, deliberadas, permitindo que os fundos municipais cumpram seu papel de apoio direto a políticas públicas nas áreas de cultura e da proteção à infância e juventude. A medida observa os dispositivos legais da Lei Federal 4.320/64, em especial aos artigos 40, 41, 2º e 43, bem como os preceitos da Lei Responsabilidade Fiscal, LRF, não comprometendo o equilíbrio fiscal do município. Os recursos encontram-se disponíveis conforme evidenciado em demonstrativos contábeis apresentados pela Secretaria da Fazenda Municipal. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 7 de agosto de 2025, vereador Celso Duarte, relator. Lido o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Executivo, o vereador Celso Duarte foi o relator, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. O projeto de lei orçamentário número 109 está aprovado. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça leitura aos pareceres ao projeto de lei orçamentário 115.
Muito bem. Projeto de lei 115. Vamos então à leitura do projeto 115/2025 do Poder Executivo. Contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a SEDES. Da relatora, vereadora Estela Alves Luzardo. O projeto de lei em análise visa autorizar a contratação temporária de até 68 profissionais para atuação nos equipamentos da rede socioassistencial do município, CRAS, CREAS, Serviços de Acolhimento, CRAM, entre outros, com fundamentos no artigo 37, 9º da CF e artigo 224 da LC número 18/2018. A tramitação é solicitada em regime de urgência, sob o argumento de que contratos temporários vigentes se encerram em agosto de 2025, o que poderia gerar a interrupção dos serviços e o bloqueio de repasses federais. Da fundamentação, competência à constitucionalidade. A matéria é de iniciativa privada do prefeito nos termos do artigo 136, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana e encontra amparo no artigo 37 da Constituição Federal, tratando de contratação temporária para necessidade de excepcional interesse público. Demonstração exigida pela LRF. O projeto veio instruído com estimativa do impacto orçamentário e financeiro para 2025 e 2026, discriminando valores e percentuais no limite da despesa com pessoal, artigos 16 e 17 da LRF. Indicação das fontes de custeio, fundos e recursos livres. Declaração de adequação orçamentárias e financeiras. Do ponto de vista formal, a documentação atende ao mínimo exigido pela LRF. A justificativa do regime de urgência. Consta justificativa formal no ofício 021-2025, SECAD, apontando o vencimento iminente de contratos e riscos de descontinuidade dos serviços. Todavia, a situação descrita é plenamente previsível, visto que se trata de contratações temporárias cujo prazo de vigência é de conhecimento da administração desde a assinatura dos contratos. O uso reiterado do regime de urgência urgentíssima para matérias dessa natureza revela falta de planejamento administrativo e afronta o princípio da eficiência, artigo 37 da CF, reduzindo o espaço para análise técnico das comissões e comprometendo a qualidade do processo legislativo. Tal prática é incompatível com uma gestão pública eficiente e previsível, pois desvirtua a finalidade do Instituto e transforma o que deveria ser exceção em regra. Cabe ao Executivo adotar planejamento antecipado para que futuras autorizações possam tramitar com a devida observância do processo legislativo regular, preservando a legalidade, a eficiência administrativa e a independência institucional da Câmara Municipal. Aspectos redacionais e jurídicos, o texto do projeto e seus anexos atendem às normas e técnicas legislativas LC 95.998. O demonstrativo de cargos, atribuições, carga horária e vencimentos encontram-se anexo permitindo compreensão do impacto das contratações. Da conclusão, essa comissão verifica a constitucionalidade e a regularidade formal do projeto de lei número 115/2025, emitindo parecer favorável à sua aprovação com emenda 13/2025, por estar instruído com a documentação exigida pela legislação aplicável e encontrar amparo na ordem jurídica vigente. Sala das Comissões, em 12 de agosto de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora. Vamos, então, à leitura da Comissão de Finanças e Orçamento. Seria na sequência. Projeto de lei ordinário 115, de procedência Poder Executivo, dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Do relatório, chega a essa comissão para aparecer o projeto de lei ordinário número 115/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana. Vínculas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES, importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Do parecer, O texto propõe autorizar a contratação em caráter temporário de até 68 profissionais, conforme as funções estabelecidas, para garantir a continuidade dos serviços prestados pelo CRAS 1, 2 e 3, CREAS, CRAM, Serviço de Acolhimento Institucional em Família. Acolhedora, além da equipe de gestão da CDES, o projeto foi encaminhado com justificativa detalhando a demanda crescente dos serviços do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, a necessidade de evitar descontinuidade dos serviços de acolhimento e atendimento à população vulnerável e o risco de bloqueio de repasses federais em caso de insuficiência de pessoal. Do ponto de vista financeiro, o orçamentário, o projeto prevê que as despesas decorrentes serão custeadas por dotações orçamentárias próprias do município, bem como por repasses estaduais e federais, quando permitida a despesa com o pessoal. O Executivo também ressalta que os serviços vinculados às SUAS, em sua maioria, contam com cofinanciamento federal, garantindo o respaldo financeiro à manutenção das equipes. O texto encontra amparo no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 224 da Lei Complementar, número 18/2018, regime jurídico dos servidores municipais de Uruguaiana, observando os requisitos legais para as contratações temporárias em casos de excepcional interesse público. A emenda número 13 corrige distorção identificada no texto original e ajusta a proposta à real necessidade da Secretaria, além de conferir maior coerência entre o corpo do projeto e o seu anexo. Diante do ponto de vista orçamentário, não se vislumbram impedimentos, visto que o município mantém previsão orçamentária para despesas com o pessoal na CDES e que os custos são compatíveis com a execução dos serviços já existentes, não se tratando de expansão indevida de despesas, mas de sua regular manutenção. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei 115/2025. Sala das Comissões, 18 de agosto de 2025, vereador Celso Duarte, relator. Lido os pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto de lei ordinária está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
No meu ponto de vista, e analisando a lei, né, que o artigo 37 é bem simples de entender, continua invertido as contratações no município de Uruguaiana. Processo seletivo é a excepcionalidade. E nesse caso concreto, não é excepcionalidade, porque são cargos que eles são constantes no corpo da administração pública. Então, eu defendo o concurso público, mas para isso há que ter uma organização da administração. Então, como diz ali no artigo 37, inciso 2, a regra é o concurso público de provas ou de provas e títulos. E lá no inciso 9 diz que a excepcionalidade é o processo seletivo simplificado, que em Uruguaiana virou a regra. Então, por isso, estou em desacordo do projeto. Okay. Muito obrigado.
Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Contrário, presidente.
Com 7 votos, sim. E um não do vereador Luiz Fernando, o projeto de lei ordinária número 115 está aprovado. Em primeira discussão e votação, solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 16. Primeira discussão.
Muito bem, vamos lá então. Projeto de lei ordinária 016-2025, protocolo 121-2025. De procedência, a vereadora Manuela Couto, vamos ao relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinário de número 016/25, de autoria da vereadora Manuela Couto, protocolado nesta casa sob o número 121/2025, que acrescenta os incisos 24º, 25º ao artigo 3º da Lei número 3.561, de 29 de dezembro de 2005, e que dispõe sobre as competências do Conselho Municipal de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa é para deflagrar o processo legislativo, pertence vereador nos termos do inciso 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Do parecer, após a análise detalhada do projeto de lei que propõe a inclusão dos incisos no artigo 3º da Lei 3.561/2005, para expandir as competências do Conselho Municipal de Uruguaiana, manifestei-me favorável a esta proposta por entender que as alterações sugeridas promovem avanços importantes para a gestão das políticas públicas voltadas ao atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista, o TA, no município. Da relevância das novas atribuições para o Conselho Municipal, a proposta de incluir a avaliação periódica da eficácia das políticas públicas estabelecidas pela Lei Municipal da Política de Atendimento para Pessoas com TA é uma medida fundamental para garantir que os serviços prestados atendam efetivamente às necessidades da população. A criação de um mecanismo de avaliação contínua assegura que as políticas públicas não se tornem estáticas, sendo constantemente reavaliadas para se adequar às mudanças nas demandas da sociedade, o que é essencial para o progresso e o aprimoramento das ações de inclusão. Da transparência à prestação de contas à sociedade. A obrigação de elaborar e encaminhar o relatório anual à Câmara Municipal sobre a implementação das políticas e seus resultados representa um passo importante em termos de transparência e controle social, ao proporcionar um mecanismo claro para a prestação das contas, o projeto de lei fortalece o papel do Conselho Municipal como órgão responsável por monitorar a implementação de políticas públicas voltadas à inclusão de pessoas com TA, permitindo que a sociedade tenha acesso à informação detalhada sobre os avanços e desafios e as recomendações para melhores e que isso contribui para o fortalecimento da democracia e da participação popular no processo da decisão. O fortalecimento do governo e da melhoria contínua das políticas públicas, a inclusão dessas novas competências do Conselho Municipal possibilitará um controle mais rigoroso e abrangente sobre a eficácia das políticas públicas relacionadas ao TEA. Além disso, a elaboração do relatório anual pode servir como um valioso instrumento para identificar as falhas e os pontos de melhorias nas políticas de atendimento, o que facilitará a implementação de soluções mais adequadas e eficientes, e esse ciclo de monitoramento e avaliação contínuos promove uma governança mais eficiente e responsável. O projeto de lei está alinhado com as boas práticas de gestão pública, que prevêem a constante análise e a reavaliação das políticas públicas para garantir que essas atendam adequadamente às necessidades da população. A inclusão da avaliação periódica e dos relatórios anuais contribui para a implementação de um ciclo de gestão mais eficaz e que visa a melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos, em conformidade com os princípios da administração pública com eficiência, transparência e responsabilidade. O projeto de lei 016/2025 propõe medidas que fortalecem a gestão das políticas públicas para o atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, com ênfase na avaliação contínua e na prestação de contas. Essas ações são fundamentais para garantir a implementação de políticas públicas de alta qualidade, como foco nas reais necessidades da população e no aprimoramento constante dos serviços prestados. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei. Sala das Comissões, em 5 de março de 2025, vereador Anderson Cuco, relator. Vamos à Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 016, de autoria da vereadora Manuela Couto. Vamos então ao parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o espectro financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Vamos então à análise nesse sentido. Analisamos o presente projeto fortalecer o papel do Conselho Municipal de Uruguaiana no acompanhamento e avaliação das políticas públicas voltadas ao atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista. A inclusão das novas atribuições visa garantir que os serviços prestados nas diferentes esferas de atenção à saúde básica primária, secundária e terciária sejam eficazes e que as necessidades dessa população sejam atendidas de forma adequada e eficiente. Além disso, a criação da obrigação de elaboração de um relatório anual para a Câmara Municipal de Vereadores visa aumentar a transparência das ações, propiciando um acompanhamento mais próximo por parte do Poder Legislativo e da sociedade. Esse acompanhamento é fundamental para o aprimoramento contínuo das políticas públicas, identificando falhas e sugerindo melhorias. Comissão de Finanças e Orçamento, vamos ao voto do relator. Assim, no juízo da avaliação técnica desse relator, o presente parecer é favorável. Bispo Padovan, bancada Podemos, relator, sala das comissões, em 16 de junho de 2025. Vamos então à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento. Vamos então ao parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição da vereadora Manuela Couto, de 29 de dezembro de 2005, que dispõe sobre as competências do Conselho Municipal de Saúde de Uruguaiana. O presente projeto de lei tem como objetivo o fortalecimento do Conselho Municipal de Uruguaiana no acompanhamento e avaliação das políticas públicas voltadas ao atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista, bem como busca trazer maior transparência nas ações do Conselho, o que se dará através da elaboração e da apresentação de um relatório anual para a Câmara Municipal de Vereadores. Destaca-se também que a inclusão das novas atribuições busca garantir que os serviços prestados nas diferentes esferas da atenção à saúde sejam eficazes e que as necessidades desta população sejam atendidas de forma adequada e eficiente. Outro sim, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, vereador Paulo Klenubing, relator. Lidos pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto de lei ordinária número 16 está em discussão. Passamos a palavra à vereadora Manuela.
Eu quero só dar uma explicada nele. Ele altera a proposta, a alteração da proposta tem o objetivo de fortalecer o papel do Conselho Municipal de Uruguaiana no acompanhamento e avaliações das políticas públicas voltada ao atendimento das pessoas com transtorno no espectro autista. Tá? A inclusão das novas atribuições visa garantir que os serviços prestados nas diferentes esferas de atenção à saúde básica, primária, secundária e terciária sejam eficazes e que a necessidade dessa população seja atendida de forma mais adequada e eficiente. Por que que a gente tem esse PL aqui, essa alteração? Ele vem junto com outro que ainda está nas comissões de Constituição e Justiça, que cria a política de atendimento para as pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, por causa de uma demanda que chegou para a gente, em situações como procedimentos para tirar extração de um dente. O paciente não conseguiu ficar na Santa Casa, porque o procedimento era interna num dia, faz o procedimento no outro e tem alta no terceiro dia. E essa criança autista não conseguiu ficar no quarto nem por um dia. E a gente sabe que a Alegrete não funciona assim, e a Alegrete se agenda e chega lá e faz tudo na hora e já volta para casa. Então a gente tem que rever esse protocolo de atendimento para ele estar adequado às necessidades de cada um. Obrigada.
Obrigada, vereadora Manuela. O projeto de lei ordinária número 16 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Bom dia, colegas vereadores, bom dia, vereadoras, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social e a todo o nosso plenário. Também destaco um momento importante da Casa Legislativa, em qual buscamos políticas públicas de inclusão e respeito à nossa sociedade. A senhora Natasha Pavim, nossa representante, presidente do projeto Mãos que Inclui, nosso secretário de Esporte, Anderson Menezes, que são pessoas que estão trabalhando para o desenvolvimento de políticas públicas e a atenção ao atendimento às crianças com espectro autista. E essa casa tem o respeito e busca transformar todas as demandas em projetos de leis que tragam o atendimento especial, um atendimento e um olhar a vocês que fazem esse grande trabalho. Obrigado pela presença de vocês nessa manhã no Poder Legislativo de Uruguaiana. Solicito ao nosso secretário, vereador Padovan, que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 23.
Muito bem, senhor presidente. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 23/2025, protocolo 265/25. De procedência do vereador Anderson Cuco e vereador Egídio Carvalho. Assunto: permite às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, o ingresso e a permanência em qualquer lugar público. Relatoria, vereador Celso Duarte. Parecer: a presente proposição encontra-se dentro dos limites da competência legislativa municipal, conforme previsto o artigo 30 dos incisos 1 e 2 da Constituição Federal, que autoriza os municípios a legislar sobre os assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A matéria também guarda conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, 3º, da igualdade, artigo 5º, caput, e da proteção integral à criança, ao adolescente e à pessoa com deficiência, artigo 227 da CF. Ainda está em harmonia com a Lei Federal número 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo as pessoas com TEA como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Ao garantir o direito ao uso de utensílios próprios e alimentação específica em ambientes públicos e privados, o projeto promove a acessibilidade sensorial e a inclusão social sem implicar em violação a direitos de terceiros ou a livre iniciativa. A previsão de penalidade em caso de descumprimento encontra-se respaldada no poder de polícia do município e na sua competência para fiscalizar e regulamentar o uso de espaços locais. No que diz respeito à técnica legislativa e redação, o projeto apresenta estrutura adequada, respeitando os critérios formais exigidos para elaboração normativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das comissões, relatoria vereador Celso Duarte e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 23/2025, protocolo 0265/2025. Assunto: permite às pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, o ingresso, a permanência em qualquer local público ou privado, portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. Relatoria, vereadora Lilian Cuti. Parecer: analisando o presente, verifica-se que o projeto de lei visa autorizar as pessoas autistas a ingressar e permanecer em qualquer estabelecimento público ou privado com alimentos de consumo próprio. A presente proposta legislativa tem como objetivo reforçar e assegurar os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, permitindo-lhe o acesso irrestrito a espaços públicos e privados com itens essenciais para seu bem-estar e autonomia, alimentos de consumo próprio e utensílios de uso pessoal. A iniciativa surge da compreensão de que, para muitas pessoas com TEA, a presença de objetos familiares e a possibilidade de consumir alimentos específicos não são só meras conveniências, mas necessidades fundamentais para a sua estabilidade sensorial. Ressalta-se que o projeto de lei não atinge de maneira negativa o orçamento municipal, tendo como motivo explícito a busca para suporte legal o direito às pessoas familiares, encontrando amparo no artigo 227 da Constituição Federal. Diante do importante contexto exposto após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 19 de maio de 2025, relatoria, vereadora Lilian Cuti, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, documento projeto 023/2025, procedência Egídio Carvalho e Anderson Cuco, relatoria, vereador Paulo Klenubing. Assunto: permite às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, o ingresso e a permanência em qualquer local público ou privado, portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. Parecer: chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição dos vereadores Anderson Cuco e Egídio Carvalho, que permite às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, o ingresso e a permanência em qualquer local público ou privado, portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal, bem como a emenda supressiva número 4/2025. O presente projeto de lei tem como objetivo garantir os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, assegurando o acesso irrestrito a espaços públicos e privados com itens essenciais para o seu bem-estar e autonomia, ou seja, com alimentos de consumo próprio e utensílios de uso pessoal. Importa destacar que a apresentação da emenda supressiva, que suprime o artigo 2º e o parágrafo único, não alterando o mérito do presente projeto de lei. Por derradeiro, observa-se que o presente projeto de lei foi aprovado nas demais comissões permanentes da Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, nós constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei com acolhimento da emenda supressiva apresentada. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2025, Dr. Paulo Clenubim, relator. Demais votos de acordo. Lidos os pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. O projeto de lei ordinária número 23 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei orçamentário 88. Secretário Bispo Padovan.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 88/2025, Protocolo 2025, procedência vereador Paulo Clenubim, assunto: institui a modalidade de ingresso solidário mediante a doação de ração para cães e gatos em eventos realizados no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul e das outras providências. Relatoria, vereador Mano Gás. Parecer: cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça pronunciar-se sobre a constitucionalidade jurisdicional de cidade técnica legislativa do presente projeto, em acordo com a legislação vigente. No que diz respeito à constitucionalidade material, constata-se a conformidade aos princípios e regras da Constituição da República, uma vez que se encontra respaldado na determinação do artigo 30,1 da CF. No que tange ao exame de juridicidade, não há nada que desabone a proposição em exame, a qual inova o ordenamento jurídico municipal, não contrariando os princípios gerais do direito. Vale destacar que essa iniciativa, além de fomentar a solidariedade à causa animal, contribuirá no apoio às entidades que cuidam de cães e gatos abandonados e muitas vezes enfrentam dificuldades na manutenção de alimentos a todos que são acolhidos e resgatados. Trata-se de uma medida que respeita o engajamento de cada um e promove valores como empatia e consciência coletiva tão essenciais em nossa sociedade. Por fim, cabe elucidar que a regulamentação e a transparência previstas têm o propósito de assegurar a efetividade do programa, evitando fraudes e garantindo a devida doação das rações a ONGs e grupos que atuam no resgate e cuidado de animais abandonados em nossa cidade. Diante do exposto, nosso parecer é favorável à tramitação do projeto de lei nas demais comissões dessa Casa Legislativa. Sala das Comissões. Em 23 de junho de 2025, relatoria vereador Mano Gás e demais votos de acordo. Voto em separado. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR. Projeto de lei número 88/2025, autoria do vereador Paulo Roberto Inda Clenubim. Na qualidade de membro desta comissão e com fundamento no artigo 54, parágrafo 6º do Regimento Interno da Casa Municipal de Uruguaiana, da Câmara Municipal de Uruguaiana, apresento o presente voto em separado, considerando que, embora o projeto de lei número 88/2025 busque incentivar a solidariedade e a proteção animal, apresenta vícios materiais de inconstitucionalidades e lacunas técnicas que comprometam sua legalidade e viabilidade prática. 1. Documentos e informações essenciais em alta, manifestação do Poder Executivo recomendada. A aplicação da forma dependerá de regulamentação e fiscalização por parte do Executivo. A ausência de manifestação formal das secretarias municipais competentes compromete a segurança jurídica do projeto e a sua execuibilidade. 2. Estimativa de impacto administrativo e logístico. O projeto impõe obrigações tanto ao poder público, cadastro, fiscalização, relatórios, aplicação de sanções, quanto aos promotores de eventos, armazenando emissão de comprovantes, entrega das doações. A falta de nota técnica que estime o impacto operacional e logístico inviabiliza a análise de sua implementação. 3. Consulta a entidades protetoras de animais. Recomendada. Não consta qualquer comprovação de que as entidades destinatárias foram ouvidas durante a elaboração do projeto. Tais organizações assumiriam, na prática, o ônus do recebimento e gerenciamento das doações. A ausência desse diálogo compromete a legitimidade da proposta. 4. Minuta de regulamento. Desejável. Apesar de a regulamentação caber ao Executivo, a ausência de proposta indicativa dos critérios de seleção, controle sanitário e fiscalização operacional amplia os riscos de conflito entre os entes envolvidos e dificulta o planejamento da execução. 2. Vícios materiais e inconstitucionalidades. O projeto de lei número 88/2025 incorre em vícios que comprometem sua validade material. Violação à livre iniciativa e autonomia contratual, artigo 170 da CF e 421 do Código Civil. O projeto impõe obrigações administrativas e operacionais a entes privados, como se atuassem em nome do poder público sem qualquer instrumento formal de cooperação. 2. Exercício irregular do poder de polícia administrativa. A imposição de sanções como advertência, multa e suspensões de alvarás a promotores de eventos privados fora do escopo de concessão ou delegação de serviço público extrapola os limites da competência regulatória municipal. 3. Confusão entre a esfera pública e privada. A gestão das doações passa a ser exercida por particulares, sem amparo em termo de convênio, termo de fomento ou forma legal de cooperação, o que configura terceirização informal de política pública, vedada no artigo 37, caput, do parágrafo 1º da Constituição Federal e pela Lei nº 13.019/2014. 4. Ausência de parâmetros objetivos e risco de distorção. O projeto permite que até 100% dos ingressos de um evento privado sejam obtidos exclusivamente por meio de doações destinadas a terceiros, sem qualquer contrapartida do poder público. Tal possibilidade desvirtua a lógica da atividade econômica privada, que não pode ser sustentada integralmente por um modelo assistencial sem amparo jurídico adequado. Terceiro, conclusão. Diante do exposto, opino pela inconstitucionalidade e ilegalidade parcial do projeto de lei número 88/2025, recomendando sua rejeição na forma apresentada. Admito, no entanto, que eventual reformulação substancial poderá viabilizar a proposta desde que restrinja sua aplicação a eventos públicos promovidos diretamente pelo Poder Executivo. Uruguaiana, 23 de junho de 2025, relatoria, vereadora Estela Luzardo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, voto em separado. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 88/2025, procedência vereador Paulo Clerubim, institui a modalidade de ingresso solidário mediante a doação para cães e gatos em eventos realizados no município de Uruguaiana e das outras providências. Relatoria, vereador Luiz Fernando Bright. Parecer, compete à Comissão de Finanças e Orçamento manifestar-se sobre proposições que envolvam matéria de natureza orçamentária financeira ou que impactem direto ou indiretamente as finanças públicas municipais. O projeto de lei em análise não gera obrigação de despesa direta para o município, uma vez que a adesão à modalidade de ingresso solidário é facultativa por parte dos promotores de eventos. O texto legal também deixa claro que a execução e regulamentação da política pública caberá ao Poder Executivo, respeitada a disponibilidade administrativa e orçamentária vigente. Além disso, a proposta contribui positivamente para a política de bem-estar animal e responsabilidade social, incentivando a população a colaborar com entidades protetoras de animais sem impor encargos financeiros ao poder público. O projeto também apresenta instrumentos de controle, transparência e fiscalização, exigindo dos promotores a emissão de comprovantes, a correta armazenagem das doações e a entrega às entidades previamente cadastradas no prazo estabelecido. A regulamentação prevista do artigo 6º oferece respaldo técnico e legal à execução da lei o que demonstra preocupação com a viabilidade prática da proposta e evita risco de má gestão ou desvio de finalidade. Diante do exposto, e considerando que o projeto de lei, lei ordinária número 88/2025 não representa impacto negativo sobre o orçamento municipal, estando em conformidade com os princípios da responsabilidade fiscal e da boa gestão pública, esta Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se favoravelmente à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, em 14 de julho de 2025, relatoria vereador Luiz Fernando Bright e demais, votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número Ordinário 88/2025. Procedência, Poder Executivo. Aqui eu só ouvi só um erro aqui de... Assunto, institui a modalidade de ingresso solidário mediante a doação de ração para cães e gatos em eventos realizados no município de Uruguaiana e de outras providências. Relatoria, vereador Antônio Gídio Rufino de Carvalho. Parecer, chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador Paulo Roberto Indaclenubim, que institui a modalidade de ingresso solidário mediante doação de ração para cães e gatos em eventos realizados no município de Uruguaiana, RS e das outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a modalidade de ingresso solidário mediante a doação de rações para cães e gatos nos eventos culturais, esportivos e lazer e similares realizados no município público ou privados com autorização do Poder Público Municipal. A proposição é extremamente relevante, uma vez que a doação como forma de ingresso promove maior engajamento da comunidade, estimula a consciência social e fortalece o terceiro setor local. Cumpre-se salientar que o ingresso solidário torna eventos mais acessíveis para um público maior, incluindo aqueles que podem ter dificuldades financeiras. A iniciativa contribui diretamente com a causa animal, garantindo alimento para cães e gatos que precisam de ajuda. Além disso, o ingresso solidário ajuda a conscientizar o público sobre a importância da proteção e do bem-estar animal. A prática demonstra o compromisso do evento com a responsabilidade social, o apoio à comunidade, sendo assim, se entende que a proposição possui relevante interesse público, motivo pelo qual a mesma é adequada sob o ponto de vista cabível desta comissão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo vereador Paulo Roberto Indaclenubim, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de agosto de 2020, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator e demais votos de acordo. Lida, senhor presidente, todos os pareceres, registrando que temos aqui um voto em contrário.
O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Vereador Paulo, eu acredito que esse seu projeto é uma forma que a gente... Eu sou um defensor de que haja a união da administração pública com a iniciativa privada. E essa é uma forma, embora seja voltada para a causa animal, é uma forma benéfica para o município. Né? Como toda a gente sabe, a gente acompanha o trabalho do secretário Maico, lá do meio ambiente, e a gente sabe das dificuldades que existem. Hoje, a secretaria não teria condições de suprir, né, a necessidade de alimentação e outros cuidados, se não fosse ONGs ou protetores independentes que trabalham. Então, eu quero lhe dar os parabéns, sou favorável, como já fui no parecer, e que venham mais projetos assim, que possam unir o ente público com a iniciativa privada. Claro que a gente tem que observar, tem que ter as fiscalizações necessárias, mas eu acho muito, mas muito benéfico mesmo para a atual situação. Assim, o poder público sozinho não consegue abranger tudo. E parabéns, vereador, pelo seu projeto.
Com a palavra, vereador Wagner Manugás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham através da rede social do Facebook. Aqui quero manifestar os parabéns ao meu colega vereador Dr. Paulo, pelo excelente projeto de lei. Dizer que lá em 2021 tive a oportunidade de ser secretário da pasta do meio ambiente, bem-estar animal, E ali eu pude verificar realmente a necessidade, muitas vezes, deste projeto de lei. No que tange à parte de protetores animais. Nós temos hoje, até o ano 2021, nós tínhamos mais de 111 protetores animais cadastrados no município. E esses protetores muitas vezes não recebem ajuda de nada, nem uma bolsa de ração do poder público. Esse projeto vem nesse encontro, receber e doar para quem realmente faz também pelos animais de Uruguaiana. Eu tenho a certeza que será de extrema importância esse projeto de lei para beneficiar aquelas pessoas da ponta lá que estão zelando, estão acolhendo os animaizinhos, os animais errantes que tem em Uruguaiana. Obrigado.
Para comentar o seu projeto, vereador Paulo Kleinbing.
Senhor presidente, demais vereadores da mesa, demais vereadores e público que hoje temos o prazer de estar juntos aqui nessa sessão. Na realidade, o nosso projeto visa resolver, ou pelo menos minimizar, um problema. Existe esse problema da alimentação dos animais. Existem animais de rua, existe canil municipal, existem vários setores onde é preciso que chegue uma alimentação digna para os animais. Respeito o voto separado, respeito opiniões contrárias, isso faz parte da democracia, mas também saliento que quando temos um problema precisamos enfrentar. É preciso criar tentativas de solucionar, mesmo que às vezes não sejam absolutamente perfeitas. Como, por exemplo, tirar os vendedores da praça nos domingos. Tem gente que vive daquilo ali. Tem gente que vive do que faz em casa para vender. Então, levar na ponta do lápis, cobrar situações que não são práticas e que não resolvem nada, é fácil. Né? Difícil é fazer. Estamos tentando fazer. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Kleinbing. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Vereador Paulo Kleinbing, eu não poderia deixar de cumprimentá-lo pela sua iniciativa de amenizar a situação de quem gosta de animais domésticos, os cães e gatos. Mas acredito que nós temos um problema bem maior em Uruguaiana com relação a animais e que proporcionam prejuízos. Eu gostaria, já que o senhor tem essa demanda dedicada aos animais, vereador Paulo Kleinbing, que analisasse com carinho um problema que é grave, seríssimo. É o número absurdo de cavalos que perambulam pelas nossas vias. Esses animais proporcionam acidentes de trânsito, eles prejudicam as residências quando as invadem em razão dos jardins, eles comem as árvores, os galhos das árvores, eles proporcionam problemas gravíssimos, como já na minha condição de repórter, tive a oportunidade de narrar um acidente quando um cavalo ali no bairro Santo Inácio, proximidades do Jockey Club, deu um coice num menino de 4 anos que inocentemente foi puxar a cauda do cavalo e esse menino sofreu traumatismo craniano, morreu, teve morte instantânea. Também uma senhora que inadvertidamente foi passar por trás de alguns animais numa rua de Uruguaiana e um deles desferiu um coice quebrando a perna dessa senhora. Sem falar dos acidentes que, quando acontecem, o prejuízo não é do dono do cavalo, e sim do proprietário do automóvel, porque quando acontece o acidente, o cavalo não tem dono. Então, não seria também prudente analisar e pesquisar quem realmente depende do animal cavalar para tração animal, como os carroceiros? Eu não acredito que nós temos tantos carroceiros assim, a ponto de, para qualquer bairro que se saia, doutor Paulo, hoje o senhor vai encontrar animais em via pública. Todos os dias isso é matéria de programas radiofônicos. Todos os bairros hoje têm essa prática. Em algumas circunstâncias, não só cavalos, mas vacas, porcos, todo tipo de animal, nós vemos. Uruguaiana parece o sítio do pica-pau amarelo. O senhor
vá na cidade de Alegrete, a cidade mais gaúcha do estado, onde faz um grande desfile, que tem um número considerável de animais cavalares, muito superior aos de Uruguaiana, e veja se o senhor encontra um cavalo em via pública. Vá em Rosário do Sul, vá em São Gabriel, vá em outra cidade, veja o senhor se existe cavalos em via pública. Eu não sou contra aquele que gosta, aquele que tem a prática de criar o cavalo, mas que tenha a condição de ter a alimentação e o local para criar esse animal. Então, isso é um transtorno diário que nós temos sem solução. A Secretaria Municipal da Segurança aprende esses animais, leva lá para fora. Em algumas circunstâncias, são cortadas as cercas para retirar dos animais e a multa para o dono do animal, que se identifica, é muito branda, é muito pequena a multa. Então, ele reincide porque ele sabe que, se preso o cavalo, ele vai lá, paga uma multa irrisória e retira o animal. Então, eu acho que é um assunto que essa casa deve debater, sem ir de encontro a muitas pessoas que dependem do cavalo, como os carroceiros. Cavalo de carroceiro, durante o dia, está na carroça, ele está trabalhando usando o seu animal para tração. Então, esse problema deve ser estudado, porque hoje é digno de preocupação de todos nós. Então, deixo esse apelo, faço esse pedido à Vossa Excelência, para que também inclua nessa sua atenção especial os animais, além de gatos, cachorros e pets, de uma forma geral, também os equinos. Muito obrigado.
Peço a eu vou pedir só a parte,
vereador. Concedo a parte ao vereador Luiz Fernando Bright.
Sobre esse tema, vereador Egídio, e é muito pertinente. Eu estou estudando, já tenho o formato de um projeto, vou propor nesta casa. Eu sou bem ligado ao tradicionalismo gaúcho, me criei no lombo do cavalo, mas sempre que tive cavalo, tive campo para deixar. Ou cocheira para tratar eles. Nunca criei na rua. E a gente vê uma série de eventos, acidentes. Eu mesmo já tive um acidente, bati num cavalo ali na Ponte do Salso, indo trabalhar. Outro colega meu também bateu em dois cavalos. E a gente vê nos trevos, vê solto. E o projeto, assim, só para dar um escopo assim, nele, a multa, hoje a multa é R$80. E a pessoa reincide, dá trabalho para a Secretaria de Trânsito recolher esse cavalo. Agora eu estava conversando com a vereadora Manuela. 90% dos cavalos que são apreendidos não são de carroceiros. Exatamente. São cavalos de encilha que ficam soltos nos trevos, na cidade ou na linha de tiro. E eles saem para a BR e saem para a rua, eles vêm no centro aqui. A gente vê cavalo no centro. E vaca também, a gente já viu. Então esse projeto ele versa, claro que tem que ser mais estudado para ver da constitucionalidade dele, mas ele além de aumentar essa multa aí, em caso de reincidência, para pagamento, o peso do cavalo vai dar o total da multa. Se o cavalo pesa, vamos colocar que seja arredondando R$1 o quilo do animal hoje vendido para o frigorífico, se ele tem 400 quilos, ele vai pagar R$400 para sair de lá. E em caso de reincidência, ele perde a propriedade do bem, porque tu ter um animal é uma responsabilidade. E tu não pode, claro que é um projeto controverso, vai haver muito debate, mas eu acho que eu tenho que valorizar aquela pessoa que tem o animal e que realmente cuida. Não aquela que tem o animal para andar causando transtornos para o outro. A minha liberdade vai até o limite onde começa a liberdade do outro. E a gente já viu acidente, então eu acho esse debate que o senhor levantou muito pertinente. Vou arredondar o projeto, vou convidar os colegas que quiserem assinar. Ele é um projeto que possivelmente vai dar muito de quem está ilegal, tá? Que vai reclamar, que vai gritar, mas que se adeque, que se enquadre, porque aí tu vai estar valorizando quem realmente gosta do cavalo. E quem quer ter bicho não pode ter bicho para criar solto na rua. Exatamente. Tem que ter campo, tem que ter o local apropriado. Muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Manuela.
Não sei se vou assinar. Não, é polêmico sim, a gente tem que ver. A gente não tem os números, na verdade, de quem é o cavalo que está solto, se é do carroceiro, se é de encilha. A gente não. Tá. E R$80 é irrisório. para algumas pessoas e não é para outras. Uma multa de R$80, tem muita gente que não consegue pagar e perde o animal, que muitas vezes pode ser o meio de sustento de uma família. Já fui contra, não estava aqui na época da votação, mas fui contra o fim da carroça, porque prometeram para todas essas famílias que iam ter cursos, que iam ter curso profissionalizante, um monte de coisa. Aprovaram a lei antes de ter. Como é que essas famílias estão? Estão fazendo curso? Não estão. Mas na lei está proibindo a circulação deles. Aqui, no centro. Mas para fora podia, por uns 2-3 anos, ela ia indo. Tá, mas não é essa a minha pergunta. Doutor Paulo, tenho parabéns pelo projeto, tá? Só tenho uma dúvida aqui que eu queria entender, porque não é obrigatório, né? Como é que entra a multa se não é obrigatório? É só isso que eu não entendi. A multa administrativa de até 5 mil, conforme regulamentação, e suspensão da autorização para realização de eventos no município por até 180 dias. Eu não entendi onde se encaixaria uma multa se não é obrigatório, se é opcional.
Eu precisaria dar uma olhada de novo no projeto. Tá. É verdade que esse projeto, né, deve conter várias imperfeições, como vários outros projetos que passam por aqui. Sobre cavalos soltos na rua, o cavalo é irracional, é que nem o cachorro que passa fome na rua. Ele não passa fome porque ele quer. O cavalo não anda na rua porque ele escolheu. O ser racional somos nós. Nós, os homens, é que somos racionais. Nós é que temos que providenciar alimentação para o cachorro de rua. Nós é que temos que dar um jeito de manter o cavalo numa área segura, porque, como você sabe, eu sou médico traumatologista, né? Várias vezes por ano a gente lida com acidentes de atropelamento de cavalo, né? Eu mesmo também já atropelei cavalo, e é muito difícil ver, principalmente à noite. Mas o que a gente precisa salientar aqui, vereadora Manuela, é que nós precisamos procurar soluções, tá? Nós precisamos fazer coisas que não sejam tão perfeitas, que a gente vai aperfeiçoando com o tempo, mas que se resolvam problemas. A cidade está cheia de grandes e pequenos problemas. Nós temos gente muito bem intencionada aqui, a gente sabe disso, né? E tenho certeza que a gente juntos encontra soluções para o meu projeto, né? Para o projeto dos cavalos e para outros projetos. Eu prometo para a senhora que eu vou dar uma revisada no projeto e nós conversamos sobre ele. Eu não sou senhor de nada, eu não sei tudo, né? Mas aqui também não tem ninguém que seja proprietário de uma determinada área, né? Todos vocês podem entrar com projetos na área da saúde, né? O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Todos nós podemos também entrar com projetos na área social. Esse da ração é a área social, né? Isso abre uma possibilidade de que, em eventos, possa não só levar arroz, feijão, que também é necessário, mas também um saquinho de ração, tá? Eu penso que é assim que a gente resolve os problemas, ou pelo menos minimiza eles. Agradeço o apoio que eu tive de vocês. Obrigado.
Obrigado, doutor Paulo. Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores. É muito bonito quando um projeto gera discussão, né, e questionamentos. Parabenizando o vereador Paulo Kleinubing por esse projeto. Também atuei na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Sabemos o quanto temos aí também pessoas abnegadas no apoio à causa. Respondendo à pergunta da vereadora Manuela, No meu entendimento, a gente que estudou aqui o projeto durante a tramitação dele e nas comissões em que fazemos parte, Comissão de Constituição e Justiça e também Finanças e Orçamento, o que acontece? Essa cobrança, o projeto, ele é claro em que não há obrigatoriedade, tudo que é evento ter que ter o ingresso solidário nessa modalidade. Mas a partir do momento que o organizador do evento, ele ele adere a essa modalidade, ele tem a sua prestação de contas a fazer, uma série de obrigações a seguir. Até porque, hipoteticamente, poderíamos ter alguém realizando um evento, fazendo esse marketing positivo de ingresso solidário e talvez até haver algum desvio do material que viesse a ser arrecadado. É nessa linha que entram as sanções previstas no projeto de lei do vereador Paulo Clino Bing. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Eu passo as condições dos trabalhos ao vice-presidente Padovan e solicito para fazer uso da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos com a palavra o vereador João Seiores.
Mais uma vez, bom dia, colegas vereadores, bom dia, vereadoras, ao nosso plenário e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Primeiro, saúdo aqui ao nosso coordenador regional da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Nino Oliveira, bem-vindo a esta casa e tenho certeza que muito em breve usará a tribuna aqui na próxima nossa sessão para trazer algumas informações importantes pelo trabalho realizado da coordenadoria, principalmente novidades que envolvem nosso pequeno produtor e ações da secretaria que vai impactar a nossa Uruguaiana. Tão bom, bem-vindo Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Um debate importante na busca de soluções, doutor Paulo. Muito bom ver debates saudáveis, importantes, buscando o quê? Construir soluções. Sabemos que aqui não temos soluções para tudo, mas trabalhamos em conjunto para atender os demandas daquela comunidade que elegeu nós para estarmos aqui. Isso é importante, não sabemos tudo, como o senhor disse. E podemos atuar nas áreas de todos aqui, desde que conversamos, combinando e buscando junto corrigir os erros. Baita projeto. Baita projeto. Tem que ser ajustado, tem que ter, e para isso tem o apoio dos vereadores, sim. Falamos muito bem, a vereadora Manuela não estava na Câmara dos Vereadores. Mas a lei foi aprovada. Cabe aos vereadores fiscalizar se estamos acontecendo ou não os avanços. Esse é o papel de cada um. E tem acontecido sim. Diminuiu muito. E como fala aqui o vereador Luiz Fernando e tem acompanhado, muito se acabou com maus tratos aos animais. Muitos carroceiros que não tinham condições de serem carroceiros, de utilizar os veículos de tração animal para carga, não estão trabalhando mais. Muitos. Tem um controle? Existe sim controle. Existe fiscalização e apreensão. Mas quando criamos um projeto de lei, também devemos buscar, após a aprovação do projeto, como vai ser o impacto. Hoje eu passo uma pergunta, como será? Nós temos hoje um grande problema. Ao destino final, onde colocar esses animais? Isso é uma situação muito séria. Aonde colocar os animais apreendidos? Tiremos a responsabilidade do proprietário, buscamos para o poder público, e ali toda a sociedade civil vai fiscalizar. Um animal maltratado, que não tem alimentação, não tem os cuidados, e é um grande problema. Mas também sabemos que animais como esses apreendidos podem ser utilizados na ecoterapia, que é um sucesso. É um sucesso. Então cabe a esta casa nós buscarmos, trabalharmos na construção de projetos importantes em prol da cidadania, da sociedade civil lá fora que busca isso do Poder Legislativo. A minha fala hoje simplesmente foi para agradecer. Olha o quanto é importante o debate. Nós estamos há uma hora debatendo um projeto e nós temos aqui vários projetos que surgiram ao mesmo tempo. Isso é o Parlamento Municipal. Isso é o que a sociedade espera desses vereadores. Obrigado, colegas vereadores, por uma baita sessão nesta manhã. Obrigado. Passo a palavra ao presidente Padovan.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente vereador José Alves.
O projeto de lei ordinária número 88 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao vereador Egídio Cavalho que faça a leitura das matérias do expediente.
Muito bem, senhor presidente, vamos à leitura das matérias do expediente. Justificativa de audiência número 28, vereador Paulo Clenu Bing, justifica audiência na data de 11... ausência 11 de 8 de 2025.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário, o projeto de lei ordinário 123, bancada progressista, declara de utilidade pública o piquete Sentinela da Fronteira. Projeto de lei ordinária 124, vereadora Manuela Couto, institui o Programa Municipal de Valorização da Produção Audiovisual Local nas salas de cinema no município de Uruguaiana e da outras providências.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 586 a 592 encaminha a resposta a requerimentos e indicações vereadores, indicação número 324-326, requerimento número 957, vereadora Manuela.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofício 660-2025.
correspondências pedidas ao Executivo.
Ofícios números 1247 a 1272, 2025, e autógrafos número 62 a 72.
Passamos os períodos das comunicações. Vereadora Lilian Kutskrit.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Me junto aos colegas também, doutor Paulo, nesse grande projeto. Eu quero falar um pouquinho da minha indicação ao Executivo para um estudo para a contratação de uma empresa especializada para executar um projeto de plano municipal de mobilidade urbana. Uruguaiana cresceu, graças a Deus, e cresceu muito. Nada mais justo agora que nós tenhamos um plano, mesmo nós sabendo do excelente trabalho do secretário junto à trafegabilidade da nossa cidade. Mas nós precisamos montar esse estudo com alguma empresa, porque já tentaram trazer um engenheiro de tráfego e parece que não conseguiram contratar. Então, eu acho muito interessante, porque Uruguaiana está crescendo cada dia mais, como eu já disse, e quando nós temos grandes eventos como o nosso carnaval, você sabe como é que fica o nosso trânsito. Então, eu quero deixar essa indicação para a contratação dessa empresa, para nós a cada dia mais melhorarmos. Porque nós que andamos em lugares, ou às vezes pegamos alguns aplicativos, ou táxi, e às vezes a gente vê a dificuldade do trânsito em Uruguaiana. As pessoas estão com maior poder aquisitivo, compraram mais carros, então isso eu acho que é uma coisa muito importante pelo tamanho que Uruguaiana está tendo. Muito bom dia.
Obrigado. Vou falar o uso da palavra no período das comunicações, vereador Luiz Fernando.
Bom, queridos colegas e público que nos assiste, eu quero só frisar o meu voto contrário do processo seletivo simplificado e por que eu sou um defensor do concurso. Hoje, a inversão, né, das contratações uruguaiana é clara, vem da outra administração, como a do ex-prefeito Rony e agora com o atual prefeito Carlos Delgado, segue. Lá se abriu o processo seletivo como regra na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Educação. Agora já se expandiu para a Secretaria de Assistência Social. Então, eu só quero deixar claro que o processo seletivo simplificado ele só é válido quando há surtos epidêmicos, quando há calamidade pública, quando há servidores em licença ou em programas emergenciais. Nessa casa já entrou, até debati com o vereador Juca, entrou um pedido de contratação de um engenheiro mecânico, salvo engano. Esse é o caso da contratação do processo seletivo simplificado. Não vai abrir o concurso para contratar um profissional. Nesse projeto de processo seletivo que entrou hoje na casa, dando como exemplo, nós tivemos mais de 60 cargos. E não são cargos transitórios, são cargos que eles são essenciais para a continuidade da máquina pública continuar atendendo a população. Então eu alerto novamente os colegas, já a jurisprudência tanto do STF como do Tribunal de Contas da União, e o entendimento é que a regra é concurso. Ah, o concurso, tem as pessoas às vezes, quem é concursado não trabalha, o processo seletivo trabalha. Bom, então que haja avaliações periódicas, como consta na lei, e façam trabalhar. Mas não aderir a um sistema de contratação que é ilegal. Alerto novamente os colegas, vou tentar conversar com o prefeito, para que a gente possa adequar, para que não vá novamente parar no Ministério Público situações que a gente pode resolver aqui na casa. Já há situações aí que causou mal-estar, então a minha intenção não é corrigir um processo de contratação que está ilegal. Ilegal há 8 anos, e agora se nós não colocar nos trilhos, vai mais 4 anos, vão ser 12 anos. Então, para que não haja maiores transtornos, eu peço aos colegas que vai no chat GPT, coloca lá. Se não quer ler na Constituição, coloca lá, que é mais fácil. Lá vai te dar direitinho o porquê da ilegalidade. Muito obrigado, agradeço a todos. E quero, para finalizar, dizer que eu estou muito contente e recuperado de estar aqui com vocês, e debatendo, conversando e lutando pela nossa população uruguaianense que tanto precisa. Deus é maior.
E a Santa Casa também.
Lembramos aos colegas vereadores que deem atenção, nós temos até o dia 27 para emendas no nosso PPA. Já está disponível no CPL e pedimos aos vereadores que observem. Temos a data que finaliza a participação e a audiência será o dia 27. Também, vereador Egídio Carvalho, antes do senhor fazer uso da palavra, eu quero só contribuir com a vereadora Lilian Cucci e muito importante a sua indicação do plano de mobilidade urbana do município de Uruguaiana. Fui diretor de transporte e mobilidade em 2017, o qual constatamos que o governo, gestão anterior, e a gente tem a mania de criarmos problemas, mas não há, quando a gente tem a comprovação, gestão anterior ao que a gente acompanha dos progressistas, nós tivemos um problema na contratação de uma empresa que realizou o plano de mobilidade urbana, apontado pelo Tribunal de Contas, com 52 plágios. Empresa essa que não finalizou o plano de mobilidade urbana, que tinha até dezembro de 2016, não sendo finalizada e ter sido paga, liquidada através de um empenho e paga uma empresa. Isso é roubo, roubo. A empresa não finalizou o seu trabalho e simplesmente cobrou e recebeu para isso. Um plano de mobilidade urbana que colocava em nossa cidade de Uruguaiana as favelas. Nós temos diversas situações em nossos bairros de Uruguaiana, o declive, os morros, pelo amor de Deus. Isso aconteceu em gestão anterior, comprovado, e por isso a dificuldade de Uruguaiana não ser contemplada com bilhões de reais que existem no Ministério da Cidade para desenvolvimento e mobilidade em nosso Brasil. Boa tua indicação, colega vereador Lili, a gente precisa disso. Uruguaiana mudou muito, desenvolveu muito, e nós precisamos ter esse trabalho. E esse é o olhar atento da Casa Legislativa do nosso município. Então, passo a palavra agora ao período das comunicações, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos mais uma vez, destacando aqui a presença do meu particular amigo Nino Oliveira, enfim. Mas eu ainda estou na mesma linha de assunto referente aos equinos, aos cavalos. E quero dizer que um município aqui de muito próximo aqui da região Fronteira Oeste já resolveu essa situação. Eu tentei copiar o projeto, mas não obtive retorno. A cidade de Quaraí, que convivia com cavalos em via pública, decidiu determinar áreas em bairros distantes, área central, para que ali fossem construídos mangueirões. Investimento pouco, um carramanchão, com água disponível e com uma cerca simples para que esses animais, então, vereador Paulo Cranubim, vereador Luiz Fernando Bright, durante a noite, ali permanecessem. Cada bairro tendo um espaço para colocar o cavalo, os proprietários ali poderiam levar um pouco de alfafa, alguma comida, e deixá-los garantida a sua sanidade. Por quê? O cavalo em via pública, ele bebe água da sarjeta, com esgoto, onde tem esgoto. Ele proporciona sérios problemas, como aqui já nos referimos, às lixeiras. Pergunte ao senhor Azevedo da Urban o prejuízo que os cavalos causam às lixeiras. Eles demolem para alimentar-se daquilo que sobra dos depósitos que ali são depositados para a coleta. Quaraí conseguiu administrar. Por quê? Em bairros é onde estão os proprietários desses cavalos que vêm para a área urbana. Eles poderiam deixar os cavalos, incluindo aí os carroceiros, poderiam se utilizar dessa prática. Ao invés de deixar dentro de um quartinho, dentro da área urbana, comendo sementinha com casca de arroz, eles poderiam deixar esse cavalo neste mangueirão. Clareando o dia, eles iriam lá, pegariam o seu cavalinho, ensilhariam o cavalinho. Por quê? Esses mangueirões ficariam, vereador João Sei, na área onde eles residem. Todos cuidariam. Todos teriam essa responsabilidade de cuidar desses mangueirões, dos animais que estariam próximos deles. Porque o que é comum quando a gente sai cedo? Eu saio da minha casa por volta de 6 horas e 15 minutos e eu me deparo com pessoas andando de bicicleta em busca daquele cavalo que ele soltou durante a parte da noite. Então ele tem que percorrer vários bairros até encontrar esse animal para levá-lo para pôr na carroça. Eu não sei. Na oportunidade em que aqui protocolei esse projeto, não houve aprovação, ou houve aprovação, mas não foi colocado em prática. Não vou me referir a que governo foi. Eu acho que não custa, de repente, com algumas adequações, presidente, eu sei, fazermos pelo menos uma experiência, porque aceitarmos essa total desorganização, essa total inconsequência e responsabilidade de quem ninguém tem autonomia para resolver esse problema, vamos por que não então tentarmos fazer alguma coisa, já que temos um exemplo, repito aqui, Quaraí hoje não tem mais problemas com cavalo nas ruas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Convidamos a nossa comunidade a participar do quarto ciclo de debates sobre enfrentamento do combate à violência contra crianças, mulheres e idosos, amanhã durante todo o dia nessa casa legislativa. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a 50ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.